Entrando no ponto de informações, temos um pedido de audiência de uma entidade chamada Aid Global, Ação e Integração para o Desenvolvimento Global. Gostavam de reunir com a nossa comissão para apresentar as recomendações do estudo A Educação para a Cidadania Global e as Juventudes Partidárias, o caso do Conselho de Loures, e também de um policy paper no campo da cooperação e da educação para o desenvolvimento. Eu ia sugerir que esta reunião pudesse ter lugar na semana 17 a 21 de setembro, no dia 18, melhor dizendo, no dia 18, num formato de mesa e coordenadores, os seus deputados estiverem disponíveis, no 18 de setembro já não criará dificuldades a ninguém. Apontávamos para aí, depois mais perto confirma-se isto, o Dr. Raul entra em contacto com os colegas. Com isto entramos no ponto propriamente dito de ordem de trabalhos. Segundo, apreciação e votação do parecer. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para pedir, já falei aqui com os colegas, se era possível alterar a ordem das apresentações dos relatórios, uma vez que a nossa colega Lara Martinho tem uma intervenção noutra comissão, e, portanto, seria bom se pudesse, ela pudesse já apresentar
com certeza, o seu. Sr. Deputado. Vamos então passar ao relatório do Sr. Deputado, a Lara Martinho. Neste caso, a proposta conjunta de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia e à aplicação provisória do Acordo de Parceria Estratégica entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e o Japão, por outro. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório é referente, como o Sr. Presidente acabou de referir, a esta proposta conjunta de decisão do Conselho e foi hoje assinado conjuntamente com o Acordo de Parceria Económica, foram ambos assinados hoje. A União Europeia, eu gostaria de evidenciar aqui cinco pontos. O primeiro, o facto de a União Europeia e o Japão partilharem um longo historial de cooperação económica, política e sectorial que tem vindo a evoluir ao longo do tempo. O segundo aspecto, o facto deste Acordo de Parceria Estratégica ser o primeiro acordo quadro bilateral negociado entre a União Europeia e o Japão e abrange 40 áreas que reforçam a cooperação política, económica e sectorial num alargado conjunto de políticas como as alterações climáticas, investigação e inovação, assuntos marítimos, migração, luta contra o terrorismo. Como terceiro ponto, o facto também de se esperar que este Acordo de Parceria Estratégica contribua para um novo impulso de cooperação entre a União Europeia e o Japão no âmbito das organizações internacionais, sendo que ambas as partes prefazem mais de 60% do total do volume de ajuda pública ao desenvolvimento. O quarto ponto, e aqui reforçar também o facto de ser incluída pela primeira vez os compromissos do Acordo de Paris, quer no âmbito do Acordo de Parceria Económica, quer no âmbito do Acordo de Parceria Estratégica e, como quinto ponto, a criação do Comitê Misto, que tem como objetivo coordenar a parceria global. Em termos de opinião, da minha opinião que expressei no relatório, que gostaria de evidenciar que, de facto, em termos de segurança, tanto a União Europeia como o Japão vêem a ordem global ser posta em causa por acontecimentos como as ameaças nucleares na Coreia do Norte, a guerra híbrida na Ucrânia, as disputas marítimas e territoriais no mar da China meridional ou o risco de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E este acordo de parceria estratégica pretende facilitar soluções comuns para desafios comuns e, portanto, a perspectiva é que possa ajudar a União Europeia e o Japão a promover conjuntamente a paz, a estabilidade e a prosperidade a nível mundial. Será, no entanto, fundamental que esta cooperação se traduza em ações que permitam enfrentar estes desafios atuais e, por isso, eu considero que seria importante continuarmos a acompanhar a implementação do Acordo de Parceria Estratégica, bem como do Acordo de Parceria Económica, de forma a analisarmos como é que os compromissos assumidos estão a ser traduzidos em ações e, portanto, em termos de conclusão, reforçar efetivamente o interesse em podermos continuar a acompanhar a implementação do acordo, o processo de ratificação e depois os principais resultados da aplicação deste acordo e, portanto, considero que se pode dar concluído o escrutínio e passar o envio depois à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém quer usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas. Em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada Lara Martim, pelo relatório que nos traz, mais uma vez muito, muito preciso, e onde está destacado, de facto, o essencial do acordo. Dois ou três apontamentos por parte do PSD. Em primeiro lugar, ficamos muito satisfeitos que finalmente existe este acordo entre a União Europeia e o Japão, e particularmente satisfeitos, estamos a falar de um país que os primeiros europeus a terem contacto comercial, precisamente Portugal, já há muitos anos. Portanto, penso que é bom que se sublinhe que é o continuado de uma boa relação que já vem de há séculos entre a Europa com o Japão. Depois, existem alguns pontos também que penso que são importantes, como a ajuda ao desenvolvimento, e que a Sra. Deputada muito bem referenciou, em especial para o continente africano, e o Japão está cada vez mais atento, e portanto as possibilidades com Portugal na cooperação triangular são muitas. Também chamava a atenção da plataforma continental portuguesa. Portugal precisa de estar muito bem apetrechado com os melhores aparelhos e tecnologias para controlar e aproveitar a sua plataforma continental, e o país primeiro nessas tecnologias é precisamente o Japão. Portanto, quanto mais próximos estivermos deste país, melhor. Depois, a questão também que levantou e destacou muito bem, a questão ambiental, que é uma questão muito importante, e aliás no acordo vem referenciado aquilo que ficou decidido em Paris. Portanto, isso dá-nos uma grande confiança, como também a questão da política industrial. Para terminar, penso que este acordo, tal como outros acordos que estão a ser agora negociados, contrariam a tendência lamentável atual de nos fecharmos, em vez de querermos cada vez mais comércio, mais riqueza, naturalmente sempre justa e dentro dos princípios éticos, como penso que este acordo é um exemplo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por saudar a Sra. Deputada Lara Martinho pela apresentação do relatório. Da nossa parte, esta matéria, esta questão, este relatório sobre esta iniciativa é uma peça importante do ponto de vista da política externa do Estado português, em particular considerando as implicações que tem o desenvolvimento de relações com um país como o Japão, com a importância económica, com o papel que desempenha no plano mundial, e em particular numa zona como a Ásia, onde nos últimos anos se têm registado desenvolvimentos muito significativos das relações comerciais do nosso país. Há, no entanto, um elemento que, naturalmente, do ponto de vista da política externa nacional, não é despreciando, que é a circunstância de se tratar de um acordo que está a ser desenvolvido no quadro da União Europeia e relativamente ao qual há ainda alguns aspectos indefinidos que me parece que o relatório, de forma pouco cautelosa, acaba por consolidar. Um primeiro aspecto tem que ver com o facto de estar ainda no quadro das instituições europeias a fazer uma discussão relativamente à consideração deste acordo como um acordo bilateral ou de caráter misto. O relatório, julgo eu que de forma pouco cautelosa, adianta a constatação e a consagração e a apreciação deste acordo como um acordo quadro bilateral negociado entre a União Europeia e o Japão. Ora, isto é um aspecto da maior relevância, porque isto significa constatar este facto num relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, significa darmos de barato aquilo que não está para já arrumado. E a circunstância da qualificação deste acordo como um acordo misto ou como um acordo bilateral é da máxima relevância, porque naturalmente, sendo considerado um acordo misto, ele terá que ser submetido à ratificação dos Estados e o Estado português terá alguma coisa a dizer ainda sobre ele. Dando-se por arrumada a qualificação do acordo como um acordo bilateral, naturalmente estamos a encaminhar-nos para a circunstância de ser o próprio Estado português, neste caso por via da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, a reconhecer que o Estado português nada tem a dizer sobre isto e que, portanto, isto é um acordo em que a União Europeia decidirá das implicações que, do ponto de vista, particularmente do ponto de vista económico, o desfecho deste processo venha a determinar. De resto, esta foi uma das questões que, em concreto, colocámos ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na última audição regimental, que nem o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou um desfecho para ela, e portanto colocando ainda em hipótese a possibilidade de vir a ser este acordo também ele considerado como um acordo misto e portanto sujeito à ratificação dos Estados, e portanto não me parece que seja adequado o relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros adiantar esta qualificação em relação ao próprio acordo. Uma segunda questão que tem naturalmente que ver com esta tem que ver com o conjunto de implicações que este acordo terá para Portugal. Eu julgo que era útil que a Comissão de Negócios Estrangeiros, mais do que se limitar a chancelar afirmações genéricas quanto à importância da cooperação, quanto à congratulação em termos genéricos com o que este acordo pode significar do ponto de vista das relações da União Europeia com o Japão, portanto, mais do que chancelar afirmações genéricas desse tipo de afirmação ou de consideração da importância do acordo em termos genéricos, julgo que era importante que a Comissão de Negócios Estrangeiros assumisse o seu papel, assumisse o papel que tem que assumir do ponto de vista da apreciação da política externa portuguesa, e pudesse ela dar um contributo que julgo eu que, se não der a Comissão de Negócios Estrangeiros, mais ninguém vai dar. Particularmente procurando fazer uma apreciação mais aprofundada das implicações que, do ponto de vista económico, do ponto de vista científico, do ponto de vista setorial, num conjunto alargado de políticas, este acordo terá. E eu julgo que, se a aprovarmos este relatório tal qual ele hoje está proposto, não estaremos a cumprir esse papel. Julgo que a perspectiva de se desenvolver algum trabalho a partir da Comissão de Negócios Estrangeiros, de contacto com um conjunto de representantes de vários setores que pudessem dar a sua opinião, dar a sua perspectiva sobre as implicações que este acordo tem, acho que enriquecia o trabalho que a Assembleia da República pode fazer relativamente a uma matéria desta natureza. Isso naturalmente não seria compatível com a aprovação do relatório numa semana ou duas, exigiria algum trabalho de aprofundamento das implicações deste acordo, e sublinho a nossa sublinha particular importância que teria fazer este trabalho, considerando que já há notícias públicas de preocupações em alguns setores económicos em Portugal, particularmente setores onde o investimento direto externo em Portugal é particularmente relevante, como o setor automóvel, onde as preocupações com este acordo já foram transmitidas, nomeadamente por um conjunto de empresas que manifestaram a sua preocupação com as implicações que pode vir a ter este acordo na sua atividade e até na sua manutenção em Portugal, considerando que as regras que estão por trás deste acordo entre a União Europeia e o Japão, a aplicarem-se a Portugal, poderão determinar a inviabilidade da atividade económica de algumas das empresas do setor automóvel, particularmente empresas onde a componente do valor acrescentado dependente do investimento tecnológico é particularmente significativo, e julgo que o contributo que a Comissão de Negócios Estrangeiros pode dar em matéria de política externa, na definição e no posicionamento do Estado português em relação a um conjunto de matérias, nomeadamente como esta, julgo que se traduz com particular importância em relatórios desta natureza. E, portanto, deixava aqui à consideração a possibilidade de se fazer ainda esse trabalho de aprofundamento. Julgo que haverá, quer do ponto de vista de instituições públicas, quer de instituições privadas, a disponibilidade para, através da sua audição ou do envio de pareceres escritos à Comissão, poderem facultar um conjunto de apreciações em concreto das implicações que tem este acordo, e julgo que a Comissão de Negócios Estrangeiros daria um contributo mais substancial para a apreciação desta matéria de política externa se aprofundasse esta apreciação relativamente às implicações que tem este acordo, independentemente da primeira questão que coloquei relativamente à sua qualificação como acordo misto ou como acordo bilateral.
Sr. Deputado, eu ouvi atentamente a sua intervenção. No entanto, nós aqui temos uma limitação, que é aquela que decorre deste relatório ser um daqueles relatórios que nos é remetido pela Comissão de Assuntos Europeus. Ou seja, nós, no nosso relatório, não é o relatório principal. Até na ausência de relatório, a Comissão de Assuntos Europeus não fica impedida de prosseguir com a aprovação. De modo que eu percebo as suas razões e acho que elas são pertinentes. Interrogo-me se fará sentido, não sendo um relatório primariamente nosso, sermos nós a desencadear todas essas diligências. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite, eu procuraria contribuir para a eficácia do nosso trabalho propondo o seguinte. Acho que devíamos dirimir primeiro a questão, se todos os restantes membros da Comissão de Negócios Estrangeiros entendem que é importante aprofundar este trabalho de apreciação das implicações deste acordo e, portanto, exigindo isso, naturalmente, outro trabalho e outro trabalho de outra envergadura e, eventualmente, até contacto com outras instituições. Estando todos nós de acordo com isso, avançava-se num outro sentido. Não estando de acordo, a questão fica arrumada à partida. Se houver acordo em fazer esse trabalho mais aprofundado, eu propunha que se fizesse o contacto a partir da nossa Comissão com a Comissão de Assuntos Europeus, dizendo que, do ponto de vista das implicações da política externa, este acordo não é uma coisa que possa ser um relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros aprovado nestas condições, e, portanto, que se a Comissão de Assuntos Europeus entender integrar no seu relatório o contributo que a Comissão de Negócios Estrangeiros entende dever dar nas condições em que o deve dar, então solicita-se à Comissão de Assuntos Europeus que espere mais algum tempo até que o relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros possa estar concluído. Se a Comissão de Assuntos Europeus ainda assim entender que não o deve fazer, julgo que se nós reconhecermos que há necessidade desse trabalho, que há vantagem em fazer esse trabalho, então não devíamos ficar limitados pela circunstância da Comissão de Assuntos Europeus entender aprovar o que entender aprovar no calendário em que a própria Comissão de Assuntos Europeus definir, e acho que devíamos nós próprios, fora do quadro do relatório que é pedido para a Comissão de Assuntos Europeus, decidirmos nós, a Comissão de Negócios Estrangeiros, fazer uma apreciação mais aprofundada desta matéria, independentemente daquilo que são os prazos, os calendários e até o contexto institucional em que a Comissão de Assuntos Europeus deu o seu parecer.
Deputada Lara Martinho, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer os contributos, quer do deputado Paulo Neves, quer do deputado João Oliveira. E só gostaria de fazer aqui uma referência em relação aos comentários e às propostas do Sr. Deputado João Oliveira. Em relação a ser eu assumir que é um acordo misto ou bilateral, na página 9 eu evidencio efetivamente as matérias em que não são da competência exclusiva da União. E aliás, os artigos em que será necessário a ratificação pelos Parlamentos Nacionais. E, portanto, não assumo. Eu gostaria, pedia ao Sr. Deputado João Oliveira que depois me pudesse indicar em que momento no relatório é que ficou com essa ideia para poder retificar. Relativamente à questão de solicitarmos contributos de outras entidades no âmbito deste acordo de parceria estratégica, te referi que muitas das questões que o Sr. Deputado salientou estão no âmbito do acordo de parceria económica que discutimos na última reunião, não estão tanto neste acordo de parceria estratégica, mas independentemente disso, e eu julgo que nós deveríamos proceder à semelhança daquilo que fizemos com o CETA, em que quando é submetido para ratificação, quer o acordo de parceria económica, quer o acordo de parceria estratégica pelo governo e que vem aqui à comissão, em que nós elaboramos um parecer, aí no âmbito desse parecer, solicitarmos os contributos à semelhança daquilo que fizemos para o CETA. Acho que seria muito mais adequado para o fazermos e seguiríamos aquilo que foi feito também no âmbito do acordo com o Canadá. Mas pronto, coloco à consideração essa hipótese porque acho que será mais adequado e terá mais frutos, digo eu.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira.
Então, procurando corresponder às questões que foram suscitadas, portanto, na parte 2 dos considerandos, no ponto 1, o antepenúltimo parágrafo, na página 4, tem várias referências, uma primeira referência ao acordo quadro bilateral, e portanto, todas as referências que se seguem, aliás, nesse parágrafo há duas referências, ao acordo quadro bilateral e à cooperação bilateral. E na própria opinião da deputada relatora, há um parágrafo, só ver se sou capaz de o reencontrar... O segundo parágrafo, na opinião da relatora, onde se faz a referência a facilitar o comércio bilateral. Ora, naturalmente que estas considerações de relações bilaterais empurram todas elas para a consideração do acordo quadro bilateral. A questão de esperarmos pela proposta de ratificação, o problema tem a ver precisamente com isto. É que se a interpretação que vencer for de facto a consideração de que se trata de um acordo bilateral, não haverá proposta de ratificação porque ele não é ratificado. Não é sujeito à ratificação por Estado. português. Só haverá sujeição à ratificação pelo Estado português se for considerado como acordo misto e não como acordo bilateral, como de resto aconteceu com o CETA e com o TTIP, que foram considerados acordos mistos e que, portanto, envolviam a União Europeia e os Estados-membros por um lado e, por outro lado, uma contraparte. Naturalmente, que se a opinião que vencer for que se trata de um acordo bilateral, nós nunca teremos sequer proposta de resolução para a ratificação do acordo.
Bom, eu julgo que, sendo misto, essa hipótese não está a propor, não julgo que ela se venha a verificar. Agora, reconheço que faz mais sentido que esse trabalho seja agora do que na ratificação. Quer dizer, essa aqui a lógica seria, não é postergar para o momento da ratificação uma análise das implicações do acordo depois de lhe dar um assentimento não fundamentado. Isso é que me parece. Eu acho que faria sentido que nos tomássemos uma decisão sobre essa questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu gostaria só de voltar a referir o facto de nós estarmos aqui a discutir o relatório relativamente ao acordo de parceria estratégica e não o relatório em relação ao acordo de parceria económica, que foi já discutido e aprovado na semana passada. Portanto, se for para pedirmos os contributos, julgo que teria de ser para ambos, não é? Porque as principais implicações e as principais preocupações do Sr. Deputado João Oliveira são referentes ao acordo de parceria económica e pelo menos daquelas que ele espelhou, não tanto relativamente ao acordo de parceria estratégica.
É bom, Sr. Deputado.
Eu estou a referir-me ao acordo de parceria estratégica, até porque há uma boa parte das questões que estão ainda em discussão, aliás, a própria União Europeia assumiu isso, que apesar dos avanços registados em relação à matéria económica, há um conjunto de matérias em que prossegue a negociação, nomeadamente negociações em aspectos como aqueles que ainda a semana passada tivemos aqui a discutir a propósito do CETA. Se bem se recordam, a semana passada foi aqui apresentado um parecer precisamente sobre as questões relacionadas com o mecanismo de resolução de litígios relacionados com o investimento emergentes do CETA. Ora, uma das questões que está a ser discutida com o Japão tem a ver precisamente com os mecanismos de resolução de litígios relacionados com o investimento. E o acordo de parceria estratégica, naturalmente, há de fazer, digamos assim, o chapéu debaixo do qual se resolverão algumas das questões que, deliberadamente, em relação às matérias relacionadas com a parceria económica, não ficaram resolvidas. E, portanto, este processo tenderá a estender-se no tempo com a discussão que dentro da própria União Europeia vai continuar a ser feita, como, de resto, continua a ser feita no quadro do Parlamento Europeu, a propósito da qualificação do acordo como um acordo misto ou um acordo bilateral. E, portanto, a apreciação do conjunto destas matérias nós vamos ter que continuar a fazê-la, até porque as matérias que continuam em negociação entre a União Europeia e o Japão naturalmente terão que ter um tratamento formal que, do ponto de vista do seu enquadramento, resolva esses problemas. Ou nós entendemos tratá-lo no âmbito deste relatório e, portanto, justifica-se que o relatório seja ainda complementado com um conjunto de outra informação que, pelo menos da nossa parte, nos parece que era útil ele conter, ou então resolvemos arrumar este relatório e abrir um outro processo de apreciação relativamente ao conjunto das matérias que estão relacionadas com os acordos da União Europeia com o Japão, no seu conjunto, desenvolvendo aquilo que entendermos que devemos desenvolver do ponto de vista da ação da nossa Comissão e já independentemente do relatório da Comissão de Assuntos Europeus. De uma forma ou de outra, isto são matérias que não terão certamente desfecho em breve e, portanto, relativamente às quais nós teremos que certamente continuar a debruçar-nos, quer nas audições regimentais com o Ministro, quer no nosso trabalho próprio enquanto Comissão Parlamentar, mas, portanto, não fecha a porta a nenhuma das possibilidades que temos de intervenção em relação a isto. Acho apenas é que deve ficar. Não devemos deixar de cumprir o papel que devemos cumprir do ponto de vista da apreciação da matéria política externa que está envolvida nesta discussão e que tem sido, digamos assim, que tem sido abafada debaixo do chapéu das negociações que têm sido feitas diretamente entre a União Europeia e o Japão.
Sr. Deputado, eu, para dizer a verdade, também me interrogo sobre a pertinência da Comissão de Assuntos Europeus a ser a comissão à qual foi reconhecida uma competência primária nesta matéria, uma vez que um acordo comercial entre a União Europeia e o Japão, é uma matéria extra-europeia e julgo que uma das fronteiras que delimita o perímetro de competências da Comissão dos Assuntos Europeus é a matéria intra-europeia. Sou pena de qualquer dia já nenhuma comissão ser competente e consumar-se a conversão da Comissão dos Europeus num segundo plenário da especialidade, competente sobretudo. Agora temos o problema inultrapassável de que não somos a competência, não dispomos da competência principal, não é, Sr. Deputado? Nem sequer temos o poder de retardar o processo legislativo no que a ratificação deste, não é ratificação, perdão, do que a aprovação desta proposta conjunta, deste relatório sobre uma proposta conjunta de decisão diz respeito. Se os Estados tiverem soluções práticas, uma solução que me parece, enfim, uma solução de compromisso, não sei se satisfatória, mas é promover uma audição do Sr. Ministro sobre esta matéria, ou seja, do Governo, ouvir o Governo sobre isto e procurar satisfazer as interrogações dos deputados sobre esta matéria. Agora, confesso, criar um grupo de trabalho que se arrisca a ficar com uma incumbência que, entretanto, preclude, porque a Comissão dos Assuntos Europeus não fica à nossa espera e dá andamento ao processo. Bem, isto também não me parece que seja uma solução muito, muito vantajosa para ninguém. Mas os seus deputados façam o favor de se pronunciarem e decidir. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um contributo, e não mais que isso, percebendo, enfim, não vou tecer comentários em relação à questão da competência ser da Comissão de Assuntos Europeus. Eu estou de acordo com a posição do Sr. Presidente, de facto, porque de hoje para amanhã será uma mega comissão, se assim continuar a ser entendido e o critério feito. Eu estou de acordo com a importância deste acordo, estou de acordo com algumas das preocupações ditas pelo Sr. Deputado João Oliveira, mas parece-me que também, tal como ele disse, é uma matéria que não é para resolver nos próximos tempos e que será necessariamente objeto forçoso de acompanhamento da parte da Assembleia da República e seguramente desta Comissão. Portanto, eu confesso que parece-me no relatório, neste relatório, o relatório está bem como está. Estamos a falar da assinatura em nome da União Europeia e depois tudo aquilo que vai acontecer na União Europeia, e todos os grupos parlamentares têm, de resto, parceiros e eurodeputados que os podem pôr ao corrente. Eu acho que então aí podemos fazer várias iniciativas, entre as quais a audição específica, até para valorizar como sinal político do Sr. Ministro sobre esta matéria, ou nas audições regimentais que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e manda à Justiça dizer bem-vindo e bastante. E, portanto, eu acho que, sem prejuízo, essa solução de compromisso consigo encontrar, quer dizer, sem prejuízo de perceber as preocupações, talvez neste relatório não me pareça que tenha que necessário forçosamente ficar a subestar à espera de mais contributos. Nós podemos ativamente, ou através dessa audição do Sr. Ministro, ou até requerendo a audição de outras entidades, tratar desta matéria e mostrar a nossa preocupação sobre esta matéria. É aquilo que me parece mais centrista possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Magalhães. Eu acho que as sugestões que faz à Comissão são boas. Eu permitia-me então fazer a seguinte sugestão. Os seus deputados teriam alguma objeção a que votássemos este relatório, que é um relatório chapéu, como dizia o Sr. Deputado João Oliveira, e que depois fizéssemos um conjunto de ações com vista a estudar esta matéria, por forma a que estejamos mais habilitados a pronunciar-nos quando chegar o momento da ratificação? Essa julgam que seria um formato apropriado? Sr. Deputado João Oliveira. Diga. Não tem objeção. Não sei se os deputados de outros partidos querem pronunciar-se. Sr. Deputado Paulo Neves, até podemos aqui já criar uma pequena comissão só para criar um roteiro. Ou seja, quem é que vamos ouvir? Isso aí tem que ser feito, não é verdade? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente, se existe aqui algum grupo parlamentar que não se sente confortável nesta matéria, ou acompanhar, ou que há informação que ainda necessita, ou esclarecimentos que quer ouvir, é evidente, quanto mais esclarecidos estivermos todos, melhor. Agora, não podemos é passar também aquela ideia que o legislador, os nossos colegas do Parlamento Europeu, nós próprios aqui, nós estamos esclarecidos, porque estamos, neste por acaso não houve muitas iniciativas, lembro-me que o acordo que vamos falar a seguir da CETA, bem, esclarecimento não houve, de falta, aliás houve uma iniciativa que a senhora deputada teve e fez muito bem aqui no Parlamento, um esclarecimento extraordinário sobre isso, portanto também não se passa aquela ideia que nós não estamos com conhecimentos suficientes para poder votar. Agora, se o Sr. Presidente considera que existe algum grupo parlamentar, alguns dos deputados não se sentem confortáveis, naturalmente, quanto mais esclarecimentos, melhores para se sentirem confortáveis, mas concordo consigo que isso não deve impedir que se faça a votação. Muito obrigado.
A mim não me compete achar nada. Eu sou o pobre presidente que dá a palavra. Os seus deputados é que liberam. Eu só estou a tentar fazer o papel de honest broker, até ter que se arranja aqui uma solução. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, também para dar aqui um contributo relativamente a esta discussão que está a haver relativamente à proposta que aqui nos é dada para discutir, e que é o seguinte: eu acho que nós não devíamos estar a criar aqui uma complexificação deste relatório, deste parecer, na medida em que, sendo um acordo mais abrangente, mais global, que tem a ver com a parceria estratégica e não tanto do ponto de vista económico, porque do ponto de vista das relações económicas aí, como foi referido pelo colega João Oliveira, poderá haver, de facto, algum tipo de implicações no que diz respeito às nossas produções nacionais, e aí deveríamos ter uma atenção mais cuidada relativamente a essas matérias. Mas agora, não me parece que nós possamos abrir aqui uma discussão relativamente a todos estes aspectos que estão no âmbito deste acordo. Como foi referido aqui há pouco, os assuntos são muito vastos, tínhamos que escolher, quer dizer, se entrássemos no processo de audições sobre todas estas matérias, eu julgo que nunca mais daqui sairíamos. Nós temos aqui, a democracia está, portanto, neste âmbito genérico geral, temos democracia, Estado de Direito, promoção da paz e da segurança. Cada um dos artigos específicos no âmbito deste acordo estratégico estão de crises, armas de destruição maciça, armas convencionais, crimes graves de relevância internacional, Tribunal Penal Internacional, luta contra o terrorismo, redução de riscos químicos, biológicos, etc. Cooperação política e desenvolvimento, gestão de catástrofes, políticas de ciência e tecnologia, transporte, espaço exterior, cooperação industrial, etc. São 40 matérias. É completamente impossível nós entrarmos aqui num processo de discussão sobre todas estas matérias e, portanto, a menos que sejamos, que queremos ser seletivos relativamente a umas, deixando outras para trás, eu acho que não faz nenhum sentido estarmos aqui a abrir um processo de discussão. Eu acho que o relatório deve ser votado. Eventualmente, noutros relatórios futuros, nós possamos ter uma atenção mais cuidada relativamente a algumas matérias. Não nos parece que, neste caso específico, possamos abrir um processo de audições, porque senão nunca mais saímos daqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, Srs. Deputados, o que eu sugiro é o seguinte: vamos votar o relatório e depois nós vamos. Eu vou ouvir os coordenadores sobre uma solução, sobre se encontra uma solução, porque o ponto de vista que aqui foi trazido pelo Sr. Deputado João Oliveira também tem mérito, no sentido em que, quando a Comissão considera que uma matéria. Peço desculpa, se calhar não será este o momento para fazer essa indagação mais ampla, mas a matéria, seguramente, talvez não especificamente com o Japão, mas a matéria dos tratados comerciais, toda ela podia ser objeto de uma intervenção. Nós temos aqui um problema que é inultrapassável, Srs. Deputados, é um problema institucional. Antigamente havia conflitos de competências. Sobre esta matéria seria competente a nossa Comissão e seria competente a Comissão de Economia, como é evidente. Economia que abrange o comércio. Com a criação da Comissão dos Assuntos Europeus, ninguém é competente. É a Comissão da Comissão dos Assuntos Europeus. Sobre isto e sobre tudo. Portanto, é a solução que esta Casa adotou. Srs. Deputados, vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas e com o voto contra à exceção do PCP, que votou contra. Seguinte, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos, regressando então ao ponto segundo, agradecendo à Sra. Deputada Lara Martinho o seu relatório. Dava então a palavra à Sra. Deputada Joana Oliva para apresentar a proposta de resolução respeitando o recesso por parte da República Portuguesa da Convenção relativa ao emprego de mulheres em trabalhos subterrâneos nas minas de qualquer categoria, adotada na Conferência Geral da Organização Nacional do Trabalho. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este parecer refere-se à proposta da resolução número 71/13 apresentada pelo Governo, ao abrigo do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e do 198 do Regimento da Assembleia da República. Esta proposta de resolução aprova o recesso por parte da República Portuguesa da Convenção relativa ao emprego de mulheres em trabalhos subterrâneos nas minas, de qualquer categoria, adotado na 19ª sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, a 4 de junho de 1935. Esta Convenção relativa ao emprego de mulheres em trabalhos subterrâneos nas minas, foi aprovada em 1935, proibiu o emprego de mulheres neste setor. Esta convenção tornou-se e mostrou-se que absoluta, obsoleta, dada a idade de consagrar a igualdade no acesso ao emprego de homens e mulheres. Nesse sentido, em 1995, foi aprovada a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que estipula normas relativas à segurança e saúde nas minas, normas essas que são aplicáveis a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras. Ao nível da União Europeia, também foram adotadas diretivas relativas à proteção dos trabalhadores desse setor, transpostas para o quadro jurídico nacional em 1995 e 1999. Assim, considerando que a Convenção relativa ao emprego de mulheres em trabalhos subterrâneos nas minas de qualquer categoria não está de acordo com o princípio da igualdade no acesso ao emprego entre mulheres e homens e que a proteção da segurança e saúde dos trabalhadores que efetuam trabalhos subterrâneos é regulada e assegurada por instrumentos normativos internacionais posteriores, por isso justifica-se proceder ao recesso desta convenção. Relativamente ao parecer, exime-me de dar neste fórum, e estão em condições, o Governo tomou a iniciativa, conforme já foi dito, que aprova o recesso por parte da República Portuguesa da Convenção relativa ao emprego de mulheres em trabalhos subterrâneos nas minas de qualquer categoria, adotada na 19ª sessão da Conferência Geral da OIT, em Genebra, de 4 de junho de 1935. A proposta de resolução tem por finalidade proceder ao recesso da Convenção, uma vez que esta não está de acordo com o princípio de igualdade no acesso ao emprego entre homens e mulheres e que a medida se tornou obsoleta dado o quadro normativo entretanto em vigor. E por isso a Comissão dá por concluído o escrutínio da proposta de resolução, sendo de parecer que está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Não sei se alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimento já a deputada relatora. Chegamos agora à apreciação e votação do relatório da proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União Europeia no âmbito do Comitê Misto CETA, criado pelo Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os Estados-membros, por outro, no que respeita à aprovação do regulamento interno do Comitê Misto CETA e dos comitês especializados. De facto, não conseguimos virar a página desta coisa do CETA. Desta feita, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Diria que este é mais um passo, como disse o Sr. Presidente, sobre este acordo que nós acompanhamos como o CETA, mas mais vale termos vários pontos para analisar, o que demonstra de facto que há uma atenção muito grande e um acompanhamento também pormenorizado sobre este grande acordo comercial. O Partido Social Democrata, transpusemos isso aqui no relatório, nós acompanhamos que deve haver uma boa regulação, um bom acompanhamento. Este é mais um passo sobre isso, porque estamos a falar de um acordo de enorme importância e com um grande impacto, na nossa opinião, naturalmente um impacto positivo. Estamos a falar do Canadá, que é um país com uma enorme comunidade portuguesa, estamos a falar de uma grande economia, estamos a falar de um grande país amigo do ambiente, do comércio livre e justo, portanto consideramos que isto é uma boa notícia, toda esta questão da regulação e acompanhamento deste grande acordo feito com o Canadá. Também gostava de chamar a atenção que é mais um sinal político também que podemos dar, que é de sermos a favor do comércio livre e justo numa altura em que há quem esteja a regredir nesta matéria, portanto é mais uma oportunidade para vincarmos à Assembleia da República que nós estamos pelo comércio livre e justo, naturalmente, e estamos a falar, já que estamos a falar de um acordo desta envergadura, tem havido muita discussão, tem havido transparência neste acordo, incluindo aqui na Assembleia da República, que também já houve uma iniciativa muito interessante interessante, precisamente sobre este acordo, o que demonstra de facto que ainda bem que nós temos discutido, porque é de facto um acordo, segundo o relatório, positivo e que terá bons benefícios para Portugal e que tem sido discutido felizmente também em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Não sei se há algum Sr. Deputado já usar da palavra. Não sei do caso, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, com os votos a favor do conjunto das bancadas representadas, à exceção do Partido Comunista Português, que votou contra. Aprovado. Cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Chegamos ao ponto 5º, sobre análise e decisão do escrutínio de iniciativa europeia sinalizada pela... peço desculpa. É a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que criou um instrumento de vizinhança e desenvolvimento de cooperação internacional. Isto é mais uma das remessas da nossa querida Comissão dos Assuntos Europeus. De acordo com o nosso sábio critério de distribuição, isto e também obscuro, opaco e incompreensível, acaba o Partido Socialista a fazer o relatório.
Senhor Presidente, indicamos a nossa colega Jamila Madeira.
Jamila Madeira, muito obrigado. Com isto passamos ao ponto derradeiro, aprovação de atas. Temos um conjunto de atas, os deputados, podemos votar em bloco. Sr. Deputado João Oliveira, pode-se votar tudo junto ou alguma que tem que ser desentranhada? Vota-se tudo. Vamos então votar as atas número 129. As atas 129, 136, 137 e 138. Estas datas correspondem às reuniões de 15 de maio, de 4 de julho, de 10 de julho, mesa e coordenadores, e 10 de julho, plenário da Comissão. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as atas por unanimidade. Próxima reunião. Em princípio, a menos que alguma circunstância excepcional o recomendo, e mesmo que ocorra uma circunstância excepcional, se não for competente a Comissão dos Assuntos Europeus, eu sugeria que reuníssemos então os seus deputados. Enfim. E a data seria, Sr. Deputado, o dia 11 de setembro, terça-feira. Tudo naturalmente dependente de confirmação do Sr. Raul Oliveira. Não havendo mais nada, Sr. Deputado, resta-me desejar a todos umas belíssimas férias e um justo repouso e que voltem revigorados e cheios de alegria em setembro. Um grande abraço e cumprimentos a todos.